DW. Jornal da Manhã.
Viva muito bom dia. O estado de saúde de José Eduardo dos Santos agravou-se nas últimas horas, mas a filha diz que não vai permitir que desliguem as máquinas de Azedu.
Nunca irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo que tem o coração a bater normalmente, um coração que está bom.
Em Moçambique, o diretor da Educação, Inclimani, diz que vai entregar os livros com erros aos professores, contrariando assim a decisão do governo.
O professor não está proibido de ter de usar o livro para a sua orientação.
Ainda neste jornal vamos entrevistar o Agostinho Sicato sobre o julgamento do Major Lussati em Angola, acusado de desvio de 62 milhões de dólares.
Essas pessoas, objetos de investigação, são pessoas próximas ao anterior presidente. Algumas também próximas ao atual presidente.
E no Malawi vamos destacar a sentença que condena 5 pessoas à prisão perpétua por assassinato de um jovem albino. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, com a edição de Nuno Noronha, a apresentação de Brahim Adarami. O jornal começa agora. Agravou-se nas últimas horas o estado de saúde de José Eduardo dos Santos. O antigo presidente de Angola está internado nos cuidados intensivos de uma clínica em Barcelona, Espanha. Está prevista para esta quarta-feira a chegada do chefe da diplomacia angolana, Tete António, a Barcelona para acompanhar o evoluir da situação. Entretanto, a filha do ex-chefe de Estado angolano, Tizé dos Santos, acusou o atual chefe de executivo, João Lourenço, de estar a fazer uma gestão política do caso. Numa entrevista feita à DW, Tizé dos Santos deixou um aviso.
O engenheiro Eduardo Santos está vivo. Os órgãos todos do corpo do engenheiro Eduardo Santos estão a funcionar e o estado está estável. Porque eles, em paralelo, andam a tentar convencer a família, porque parece-me que em Espanha existem leis de eutanásia e outro tipo de situações, que a família deve desligar as máquinas, deve pedir ou autorizar os médicos ou pedir aos médicos para desligar as máquinas. Eu, como filha, nunca irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo que tem o coração a bater normalmente, um coração que está bom, não teve ataque cardíaco, não teve AVC, tem atenção boa. Eu fui lá, estive com meu pai, está vivo. Uma pessoa que está internada desde quinta-feira passada, 4 dias, começam a fazer media kit, falar em preparativos de um funeral que não existem.
Tizé dos Santos, em entrevista à DW África, na noite de ontem, em entrevista à RTP África, o presidente angolano João Lourenço disse que a relação com José Eduardo dos Santos é boa e que a justiça angolana não está a atuar contra a família dos Santos, mas sim contra a corrupção.
É um sinal mais do que evidente de que as relações continuam boas. Portanto, uma coisa são as relações entre eu e ele, outra coisa é a luta contra a corrupção, que é contra a corrupção. Não é contra pessoas, não é contra famílias.
Estado de saúde de José Eduardo dos Santos a fazer manchete nesta quarta-feira. José Eduardo dos Santos, de 79 anos, dirigiu Angola durante 38 anos. A DW África está a acompanhar a atualização do estado de saúde de Zedu em dw.com/português.
DW, do centro da Europa, para si.
Agora, neste jornal, avançamos em direção ao Malawi, onde uma juíza do Supremo Tribunal de Recurso condenou 5 pessoas à prisão perpétua e ainda serão obrigados a trabalhos forçados por assassinarem McDonald's Mazambuka, um jovem com albinismo. Entre os condenados está um padre da Igreja Católica Romana, o padre Tomás Musa, e um agente da polícia, a Chiconde Chileca. Os outros foram também condenados a 30 anos de prisão com trabalhos forçados, acusados de tráfico de tecidos humanos. Um total de 12 pessoas foram condenadas a várias penas pelo assassinato. McDonald's Mazambuka, de 22 anos, desapareceu em 9 de março de 2018. 3 semanas depois, o seu corpo foi encontrado mutilado. Mais tarde, descobriu-se que o padre pretendia vender partes do corpo, em particular seus ossos, para obter lucros. Por isso, Bison Makolopa, o representante da Associação de Pessoas com Albinismo no Malawi, congratula-se com a decisão judicial. Perdemos o nosso querido amigo, sim, mas estamos felizes por ter sido feita a justiça. Realmente foi muito duro, mas esperamos que isto sirva de lição. As pessoas lá em casa também ficarão felizes com esta notícia judicial. Desde 2014 que o Malawi tem sofrido uma onda de agressões contra albinos, cujas partes do corpo são utilizadas em rituais de bruxarias, na crença supersticiosa de que dão riqueza e sorte. O advogado estatal Pilirani Manzanjala disse que a justiça deu um passo importante com esta sentença. A forma como os tribunais processaram a sentença garante que todas as pessoas encontradas, acusadas e condenadas por este tipo de crimes hediondos enfrentarão a justiça. É um bom sinal para nós como agências de aplicação da lei. No entanto, o advogado de defesa dos condenados, Masauko Shankakala, disse que pode recorrer da sentença. Temos de estudar a sentença e a decisão dos tribunais e consultar os nossos clientes e, em seguida, vamos tomar uma decisão de avançar ou não com o recurso no Supremo Tribunal. Os detalhes do assunto mostram que o falecido Mazabuka foi enganado pelo seu irmão e pelos seus amigos que tinham encontrado uma mulher para ele. Foi o seu irmão Kassim que fez telefonemas para a futura esposa, tendo-o depois levado à sua morte quando estava convencido que ia ter com a referida mulher. McDonald's Mazambuka foi torturado durante a noite no cemitério e o seu corpo foi encontrado enterrado num jardim. No continente africano, os albinos sofrem com os preconceitos, são estigmatizados, banidos e até mesmo assassinados. A Tanzânia, o Malawi, o Quênia e a África do Sul são países onde os albinos ainda temem pelas suas vidas.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E no espaço do ouvinte de hoje perguntamos como é que os Estados deveriam combater a discriminação e os preconceitos contra os albinos. Eugênio Luiz comenta que a única forma é que devem eleger um albino como presidente do Parlamento e lugares chaves no governo, de modo a que sejam os próprios a definirem as estratégias de combate à discriminação. Pelo menos é o primeiro de muitos comentários que recebemos no nosso Facebook.
DW Notícias.
E continuamos a falar de Angola, onde João Lourenço afirmou que nunca sentiu a contestação de juventude no país. O chefe de Estado angolano acusa, sem mencionar o nome, um partido da oposição de mobilizar um pequeno grupo de jovens para cometer atos de vandalismo. Em entrevista à RTP África, o chefe do Estado angolano fez um balanço positivo do seu mandato.
Eu faço um balanço positivo deste mandato, se tivermos em conta que dos 5 anos tivemos pelo menos 2 anos, que eles chamam anos quase mortos, por força da pandemia da Covid-19. E isto é uma situação que foi vivida não apenas por Angola, mas de uma forma geral por todo o mundo. Mesmo assim, conseguimos cumprir com grande parte daquilo a que nos comprometemos fazer.
João Lourenço está em Lisboa, diz que conseguiu diversificar a economia angolana, que agora é menos dependente do petróleo. O Tribunal Constitucional São Tomense declarou inconstitucional um decreto do governo sobre a atribuição de pensão aos profissionais de saúde por violação do princípio da legalidade e da igualdade, em resposta ao pedido de fiscalização preventiva do presidente da República de São Tomé e Príncipe. Os ministros dos Assuntos do Mar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, criam hoje em Lisboa uma plataforma para promover a pesca sustentável e combater a pesca ilegal.
DW África, Deutsche Welle.
Está a decorrer em Luanda o julgamento do major Lussati. Lussati é arguído num megaprocesso que envolve 49 réus e pelo menos 200 testemunhas. Em junho do ano passado, a chamada Operação Caranguejo desmantelou um esquema que envolvia pagamentos fraudulentos a partir da folha salarial da Casa de Segurança e através do qual terão sido desviados do erário público angolano 62 milhões de dólares. O megaprocesso agora acontece a apenas poucos meses das eleições angolanas de 2022. Sobre este assunto, a DW África perguntou a Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos de Angola, qual é a implicação do julgamento do major Lussate a poucos meses das eleições, se ela acredita que poderá influenciar o rumo das eleições gerais de agosto próximo.
É preciso calcular o tempo em que o assunto major Lussate se levantou. Portanto, estamos agora a cair para as eleições, de modo a credibilizar, de modo estratégico a credibilizar o processo de combate à corrupção, e interessa neste momento para quem governa trazer isto à lista, para demonstração clara de que até figuras da Casa do Presidente da República também pode parar às barras do tribunal. Então, este julgamento pode ser interpretado nessa perspectiva, mas também foi, de facto, um caso um pouco inédito, porque é exatamente dentro da Casa do próprio Presidente da República. De um lado, mexeu a estrutura da Casa do Presidente da República. Do outro lado, este Major Lussate é tido apenas como uma peça menor. Portanto, foi apenas um testa de ferro, de modo que as figuras principais responsáveis por estes crimes todos cometidos não aparecem no banco dos réus.
Independentemente da decisão da justiça no julgamento do Major Lussate, o caso seria suficiente para arranhar talvez ainda mais a imagem de João Lourenço e do MPLA?
Poderá beliscar a imagem do presidente, isso sim, fundamentalmente a nível interno, porque esses casos vão dividindo. Ora, que esse caso poderá trazer novamente aquela luta interna que dividiu o MPLA em 2017, 2018 e princípio de 2019. Poderá trazer novamente essa discussão por dentro. Por quê? Porque se enrolam outras figuras neste processo, automaticamente vai-se levantar a história das caças às bruxas, como fez referência, e do tal julgamento seletivo. Haverá esta necessidade e isto poderá, de uma ou de outra forma, beliscar a imagem do presidente. Isso é de um lado. Do outro lado, nesta altura, nós estamos num período bastante sensível em que o anterior presidente está doente, encontra-se no exterior do país, num estado de saúde crítico. Ora, essas pessoas, objetos de investigação, são pessoas próximas ao anterior presidente. São algumas também próximas ao atual presidente. Qualquer mexida a uma dessas estruturas, claro, vai comprometer a imagem do atual presidente, vai criar uma crispação.
E o senhor acredita que este caso represente a imparcialidade da justiça angolana?
Não, não representa. Esse caso é um passo para frente, mas não é condição principal da separação do poder executivo com o poder judicial.
A entrevista feita por Taina Manzana Agostinho Sacato aqui na sua DW África. Agora de Angola, rumamos para Moçambique. O Gabinete Central de Combate à Corrupção abriu um inquérito ao caso de erros detectados no livro escolar da 6ª classe de Ciências Sociais, visando apurar indícios de corrupção na produção do manual, referiu aquela entidade. O Ministério da Educação de Moçambique mandou retirar manuais escolares do sistema de ensino, mas o diretor da Educação em Kilimani, na província da Zambézia, não concorda totalmente com a medida e quer distribuir os livros em causa para todos os professores. Uma reportagem de Marcelino Moeia.
Moçambique fica fora da África Austral. O Rio dos Bons Sinais é o mesmo que o Rio Nharime. São apenas dois dos erros crassos encontrados no livro da 6ª classe de Ciências Sociais em Moçambique. Mas há muitos mais. Foi por isso que o Ministério da Educação mandou retirar os manuais do sistema de ensino. O diretor dos Serviços Distritais de Educação de Kilimani, João Bambino, garante que os manuais não vão ser retirados do sistema e enviados para trás. Os professores podem ficar com eles.
Livros da sexta classe recebemos há pouco tempo. Naturalmente, havendo a orientação da recolha do livro, vamos proceder. Mas o professor não está proibido de usar o livro para a sua orientação, porque um professor formado que tem conhecimentos, ele pode saber aproveitar para o conhecimento dele para lecionar, para dirigir o processo de ensino-aprendizagem com base nas orientações que tem o livro.
Vários professores contactados pela DW dizem que o problema dos erros nos manuais escolares já é antigo e estão habituados. Para o diretor de Educação de Quelimane, João Bambino, os livros são importantes.
O livro como tal é como literatura. Há literatura que não é útil para ler, mas para uma pessoa que está a perseguir o conhecimento, ele tem que ler para saber tudo. As pessoas que descobriram que o livro está mal, leram.
Zeferino Ismael, presidente da comunidade muçulmana nativa de Moçambique, diz que é um absurdo não recolher os livros dos professores, mesmo que não sejam usados nas escolas.
Um instrumento de trabalho, quando tem defeito, pode ferir ao próprio dono do que aos outros. Nós sabemos que a nossa formação hoje em dia é defeituosa. Será que os professores terão a capacidade suficiente de observar que, de fato, este ponto ou aquele ponto está errado? Nem todos os professores poderão ter a mesma capacidade de observar se, de fato, este livro, este ponto ou aquele ponto está errado ou está certo.
À partida, a matéria deve estar correta para garantir a qualidade de educação das crianças, comenta o ativista cívico Silvio Silva. Até porque uma coisa são pequenas gralhas, mas outra, completamente diferente, são os erros crassos encontrados nos livros escolares.
Os erros dos livros sujeitam-nos à má formação. Não faz sentido irem-se buscar limites, terminologias desajustadas e inadequadas para que se ensinem às crianças moçambicanas. Que alunos, que estudantes nós vamos ter que formar a beberem de erros ortográficos, a beberem de erros de concordância, a beberem com desajustamento dos limites geográficos. Nós estamos a situar o Rio dos Bons Sinais num local inapropriado. Galinha quando é pequena e jovem. Esses cenários todos, o que é que retratam para o desenvolvimento da criança?
A partir de Quelimane para a DW, Marcelino Moia.
DW Notícias.
13 pessoas morreram na terça-feira no Togo quando um autocarro que circulava em excesso de velocidade caiu de uma ponte, disseram as autoridades togolesas. A justiça egípcia condenou à morte 10 alegados jihadistas das brigadas Helouan, considerados culpados de atos de terrorismo, incluindo abrir fogo contra um veículo da polícia, disse uma fonte judicial à agência France Press. Os líderes dos dois governos rivais da Líbia tentam chegar a acordos políticos que permitam realizar as eleições presidenciais adiadas em 2021, em dois dias de reuniões promovidas pelas Nações Unidas em Genebra, Suíça. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou que a Turquia levantou o seu veto à adesão da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica após a assinatura de um memorando que responde às preocupações de Ankara. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervém hoje por videoconferência na cimeira da NATO que decorre em Madrid com mais de 40 chefes de Estado e de Governo e um programa condicionado pela guerra na Ucrânia.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje, perguntamos como é que os Estados deveriam combater a discriminação e os preconceitos contra os albinos. É o tema, é a pergunta que colocamos no nosso Facebook. Susana Marques comenta que isto é uma questão cultural que tem de ser trabalhada em proximidade com as populações. Também da Cruz diz que Estados deveriam provar ou implementar lei que proteja os albinos, tal como exemplo, discriminação racial no país, também bullying, como outros que precisam ser legislados. Também Galileu Cuco comenta no nosso Facebook que é preciso continuar a estudar para que um dia percebamos que somos todos iguais fisicamente e também não há espaço para violência. Recebemos comentário de Carlton da Costa que diz que através de um programa nacional de valorização da pessoa albina, dando oportunidade e acesso iguais a todos. Ainda recebemos o comentário de Jai Bernardo Veigas, de Criolo Luiz, de Arone Fernando e também de Rasmice Ramiro Martins. A todos os ouvintes e internautas, muito obrigado pela vossa participação. Notícias em dw.com/português. Bom dia, um abraço forte.